Santos Dumont elevou-se no início do século passado na cidade de Paris, não apenas como um grande inventor. Santos Dumont elevou-se como personalidade da ambição, da ousadia, da persistência, da disciplina e da coragem humana. Ao promover pela primeira vez na história o voo tripulado de um equipamento mais pesado do que o ar, Santos Dumont promoveu uma revolução científica, tecnológica e uma grande transformação no comportamento e na vida da humanidade. Tinha a exata dimensão do futuro da máquina que acabava de inventar. Achava que ela seria, em breve tempo, não apenas um meio de transporte revolucionário e eficaz. Achava que ela democratizaria a aproximação e a convivência entre as pessoas, que tornaria possível as visitas, as presenças e as relações humanas de uma forma absolutamente nova. Chegou a prever, inclusive, que o transporte aéreo não seria apenas um instrumento de massa, mas também poderia se transformar até na possibilidade do transporte também individual. Elevou o nome do Brasil, mas também elevou o nome da humanidade. Nesse aspecto, inclusive, deu continuidade aos feitos e à persistência de outros brasileiros. O chamado Padre Voador, Bartolomeu de Gusmão, brasileiro de Santos, irmão de um grande diplomata que ajudou a construir a base física do território brasileiro, representando o Império Português no Tratado de Madrid, irmão do Alexandre de Gusmão. O padre Bartolomeu de Gusmão também surpreendeu o mundo ao promover o voo de balão na cidade de Lisboa no início do século XVIII. E posteriormente também, contemporâneo de Santos Dumont, brasileiro do Rio Grande do Norte, Augusto Severo, mais ou menos no mesmo período, ao tentar a mesma proeza de Santos Dumont, numa atividade de muito risco, sofreu um acidente, veio a falecer também em Paris. Hoje é nome de uma rua na cidade de Paris, aliás, a rua onde sofreu o acidente, e batiza também o aeroporto de Natal, Augusto Severo. Outro grande brasileiro, outro grande aviador, outro grande homem de ciência e de técnica. E depois de Santos Dumont, a primeira travessia do Atlântico, por um outro brasileiro de Jaú, da cidade de São Paulo, comandante João Ribeiro, que com esforço familiar e o apoio principalmente da própria mãe, que esteve a ponto de desistir, mas incentivado pela mãe, conseguiu fazer a sua travessia, acho que nos anos 30. Santos Dumont inspirou outros brasileiros que nos legaram na trajetória, inspirados por ele, uma moderna indústria aeronáutica. O brigadeiro Casimiro Montenegro, o grande fundador, criador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, provavelmente nos seus sonhos, levasse em conta a ousadia e os feitos de Santos Dumont para buscar nos Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia do Massachusetts, nos Estados Unidos, o modelo para criar o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, criou-se o atual Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, o DCTA, antigo CTA, e a partir desse centro de tecnologia, criou-se a Embraer. E em 1968, a Embraer, então, testou o seu primeiro equipamento, o avião Bandeirante, que deu origem a essa moderna e competitiva indústria aeronáutica do Brasil. É a única indústria de alta tecnologia onde nós temos superávit na balança comercial, o que dá também a referência de que o Brasil pode ser um país bem sucedido na indústria de alta tecnologia, porque é competitivo naquela que é mais disputada, naquela que é mais difícil, naquela que eleva mais alto as exigências de pesquisa e de tecnologia. E nós temos, nos aviões de porte médio, a absoluta hegemonia. Desenvolvemos aviões caças, como o Super Tucano, é o A-29, Brigadeiro, é isso? Pronto. O A-29, um caça competitivo na sua categoria. E desenvolvemos agora, e já fizemos o primeiro voo, com o KC-390, um moderno e competitivo avião de transporte, que vai colocar o Brasil em patamar de igualdade com os grandes fabricantes de aviões de transporte do mundo. E esses caças Gripen, que é fruto do acordo do Brasil com a Suécia, serão 80% fabricados no Brasil. E é um caça de nova geração, portanto, incorporando apenas a base, mas um motor mais potente, uma envergadura maior, um comprimento maior, uma capacidade de transporte de armamentos muito maior e que tem despertado já interesses em todo o mundo. Esse Gripen de nova geração, que não teria sido possível, provavelmente, essa ousadia do Brasil sem os feitos do grande mineiro Alberto Santos Dumont, sem os sonhos do brigadeiro Casimiro Montenegro, sem o ITA, sem o CTA e sem a Embraer. Portanto, quando no cinquentenário do feito de Santos Dumont, o governo de Minas Gerais criou essa medalha, não o fez apenas para eternizar a memória de um grande brasileiro, a memória de um grande ser humano. Eu creio que o principal sentido da criação e da concessão dessa medalha, além da homenagem a personalidades merecedoras desse destaque, o que me vem à ideia é que a medalha Santos Dumont tem a principal característica de perpetuar, de eternizar valores. Uma sociedade é construída a partir das realizações materiais, da construção da sua base material. As cidades, a indústria, a agricultura. E o Brasil avançou muito nesse sentido. Não somos, por acaso, a sétima economia do mundo. em momentos onde o pessimismo de setores da sociedade ultrapassa os limites do desejável, porque alguma dose de pessimismo é sempre necessária. O pessimismo muitas vezes se associa também à prudência, à imaginação dos riscos dos nossos passos. Mas não se constrói uma sociedade apenas com pessimismo. Sem ousadia, sem ambição, sem algum tipo de otimismo crítico, nós não conseguimos dar passos para o futuro. E creio que se nós construímos a sétima economia do mundo, se nós temos em alguns setores uma indústria tão competitiva como é o caso da indústria aeronáutica, se nós temos a agricultura mais competitiva do planeta, competindo não é com as agriculturas pobres dos países pobres, nós somos a agricultura mais competitiva do planeta, competindo com a agricultura mais intensiva em tecnologia, que é a americana e a europeia, e mais intensiva em subsídio. Nós não competimos com agricultores de mercado. Nós competimos com funcionários públicos pagos pelo tesouro dos seus países para produzir, que são os agricultores americanos e europeus. E nós somos, assim mesmo, a mais competitiva do mundo. Nós construímos uma civilização. Essa semana, governador Pimentel, Fernando Pimentel, eu fui à Operação Ágata, na fronteira norte do Brasil, ali do Cabo Orange, perto do Oiapoque, até a Crelândia, lá, acho que é na divisa de Rondônia com a Bolívia. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. Não há um palmo de terra que nós reivindiquemos dos nossos vizinhos. Não há uma polegada do nosso território que seja reivindicada por nenhum dos nossos vizinhos. Isso é um grande feito, porque nações, civilizações muito mais antigas do que a nossa, eu não preciso citá-las porque estão todo dia nos jornais, não conseguem manter paz ao longo de 60 quilômetros de fronteira com seus vizinhos. Recentemente, acho que a Bulgária e a Turquia construíram 30 quilômetros de muro. Grandes nações civilizadas do norte constroem com seus vizinhos uma parede e uma muralha. O nosso exemplo é o contrário. Eu vi, lá em Roraima, uma casa construída na fronteira com a Venezuela, onde a cozinha foi construída no Brasil e a sala na Venezuela, porque a fronteira é uma linha imaginária. E esse ato não criou nenhum conflito, nenhum confronto e nenhuma ameaça diplomática, e a casa continua lá até hoje para ser resolvida de alguma maneira. Eu creio que esse também é um feito do Brasil. Certa vez, visitando o Vietnã com os amigos, um amigo disse lá para um comandante vietnamita: nós precisamos aprender com vocês que fizeram 4 guerras para conquistar a independência. O vietnamita olhou para nós e disse: e a gente pensando que nós precisamos com vocês, que só precisaram fazer uma. E com uma vocês resolveram os problemas. Então, o Brasil construiu a sua civilização material, as grandes metrópoles, a sua indústria, a sua base da agricultura e da pecuária, mas o Brasil foi uma civilização construída com valores, valores espirituais. E são esses valores que nos fazem respeitados e admirados no mundo, apesar de não termos bomba atômica, apesar de não termos forças armadas preparadas para ocupar territórios, apesar de não termos o Estado como instrumento de pressão sobre os nossos vizinhos. Nós somos respeitados, admirados e queridos em todo o mundo. As nossas forças armadas são convocadas para missões em todo o mundo. Ora patrulhamos, como agora, a costa do Líbano, ora mantemos tropas no Haiti, ora cedemos um comandante para as forças da ONU no Congo, porque nós somos uma civilização baseada no respeito e na convivência e na tolerância. É isso que nós temos. portanto é estranho ao processo de formação do Brasil, completamente estranho ao processo da nossa formação. As manifestações de agressividade e de intolerância em qualquer terreno e em qualquer domínio. O Brasil foi uma civilização construída na convivência, no respeito e na tolerância. Uma grande civilização mestiça, formada de europeus, africanos, indígenas e depois também a incorporação de asiáticos, que nos deu um povo cuja identidade não se expressa por uma raça, não se expressa por uma religião, não se expressa pela cor da pele, se expressa por valores. Voltando, portanto, à criação da medalha Santos Dumont, creio que foram valores carregados pelo grande brasileiro que conduziram à criação dessa homenagem. Santos Dumont foi um homem que reuniu no seu trabalho a criatividade, partindo praticamente do zero, de uma acumulação ainda muito precária, para criar uma máquina fenomenal que foi o avião. Sem criatividade, não se propõe e nem se inicia um desafio desse. Santos Dumont trazia consigo também a persistência. Sem persistência, sem sentido de continuidade, de superação de obstáculos, de ver no fracasso não o fim ou a última etapa de uma tentativa, mas simplesmente no fracasso a possibilidade de recomeçar, sem esse sentimento não se constrói nada. Não tem vida nem dos indivíduos, nem das famílias, nem das sociedades e nem das nações, que seja apenas a multiplicação do êxito. Sem fracasso, sem tentativas e sem erros, não se constrói uma trajetória, nem na ciência, nem na técnica e nem nas nações. E um terceiro traço do feito de Santos Dumont é também o da coragem. É evidente que a atividade na qual ele empenhou sua jovem trajetória, era um homem muito jovem, tinha uma vida cercada dos benefícios de uma família que tinha recursos, podia viver em qualquer lugar do mundo e viver em Paris, simplesmente usufruindo das benesses e dos benefícios de uma vida confortável. Não tinha por que se submeter aos riscos da sua invenção, que tirou a vida, por exemplo, de Augusto Severo e de tantos outros. Então tinha o traço da coragem. E sem a coragem, nenhuma atividade humana vale a pena. E Santos Dumont empenhou na sua atividade e na sua invenção o risco e a renúncia da própria vida. Posteriormente veio a sofrer um grave acidente que deixou sequelas para o resto da sua existência, mas viveu suficientemente para legar ao Brasil e ao mundo não apenas o seu feito, a sua descoberta, mas acima de tudo as suas perenes lições de vida. Senhor governador Fernando Pimentel, senhoras e senhores agraciadas e agraciados com essa medalha, que a nossa geração, ao cultivar e cultuar em solenidades como esta a figura de Santos Dumont, que também trate de perpetuar de eternizar e de dar sentido de continuidade aos valores que marcaram a vida desse grande brasileiro. Que olhemos para o passado com reverência e com o respeito aos que construíram a sociedade brasileira, aos que construíram o Brasil, enfrentando dificuldades, adversidades, riscos e reunindo criatividade e persistência. Que essas sejam as lições que marquem os nossos atos no dia de hoje e que essas sejam as lições que nós também tratemos de legar às gerações futuras. Viva Santos Dumont!